Muito bom estar aqui nesse espaço, né? Quero agradecer a Rádio Cabiúna por nos ceder esse espaço para trazer as informações da nossa autarquia, do SAAE. Você disse muito bem, está sendo feito o recape asfáltico no centro da cidade, né? Começou pelo centro, vai ser atendido vários bairros, né? Nós temos 3 convênios, o prefeito Lino teve aqui essa semana, já citou os convênios. Nós temos o convênio que está sendo feito hoje, o Alto da Nossa Senhora Aparecida, ali a Rua São Paulo, que é uma conquista dos nossos deputados Romanelli, né? E antes o Lupion também, Pedro Lupion, quando era estadual. É um recurso que conquistaram para nós, uma demanda que se arrastou tempos, né? O poder público tem essas amarras, não é tão rápido quanto nós gostaríamos que fosse, né? Digo nós, moradores da nossa querida Bandeirantes. Mas a hora chegou, está sendo feito o asfalto, principalmente, Oswaldo, no centro está sendo feito com recurso próprio, né? A equipe do município está fazendo. E ali no centro nós temos aqueles problemas das redes, tanto água quanto esgoto, redes antigas, né? Principalmente a água, são redes com tubulação de ferro, ela tem a profundidade determinada pelas normas, só que com o tempo ela vem se deteriorando. E quando passa o rolo vibrando, acaba se rompendo, onde está sendo feito esses cortes para arrumar essa rede que acaba de se romper. Mas é necessário, infelizmente isso acaba acontecendo, uma rede antiga, por isso que está acontecendo no centro esses pontos de ter que cortar o asfalto novo. Mas para ficar bom, nós temos alguns transtornos, né? Rapidamente a equipe SAAE já faz o reparo, a equipe da prefeitura já vem, faz o tapa-buraco e fica tão bom quanto nós estamos presenciando, né? Está acabando. Hoje a gente não se vê mais, é um ponto ou outro com a malha asfáltica deteriorada. Está com o tempo arrumando todas.
Agora, Elias, tem alguns pontos que chamam a atenção. Na João da Silva Cava, tem alguns. O pessoal até mandou foto aqui, da rede de esgoto lá, aberta. O que é que acontece lá, hein? Em alguns pontos aqui que eu vou até te mostrar aqui.
Oswaldo, pode acontecer de algum esgoto clandestino ligado indevidamente na galeria de águas pluviais. Uhum. Nós estamos com um problema desse na Vila Lordânia, até uma demanda judicial. Nossa equipe está lá essa semana fazendo o levantamento. Já conseguimos pegar 2 pontos, 2 casas, que não dá para entender o porquê. A pessoa tem um esgoto na porta de casa, paga pelo serviço e faz uma ligação clandestina. Né? Eu acho que isso pode ser uma ligação já antiga. Na João da Silva Cravo pode acontecer o mesmo. Nós não temos nenhum reclame no SAAE quanto a isso. É bom saber, essa foto que você está me mostrando é uma galeria de águas pluviais, né, que não compete ao SAAE a manutenção dela. A drenagem urbana é por conta do município, né?
Ah, então não compete ao SAAE?
Não, aí, drenagem urbana, galeria de águas pluviais é a prefeitura que é o detentor de resolver isso aí.
Mesmo porque nós temos vários pontos na cidade que falta galeria pluvial, inclusive, não tem nem como fazer o recape asfáltico, né?
Oswaldo, nossa cidade é muito abençoada por Deus. Faltam alguns pontos, sim, mas em comparação em outros municípios, nós somos bem atendidos até por galerias. É que, infelizmente, quando foi feito lá atrás, né, 50, 60 anos atrás, talvez não tinha a visão que se tem hoje do crescimento da nossa cidade. Então, nossa cidade cresceu muito, alguns pontos. A galeria existente pode ser que está não sendo compatível com a demanda que tem. Mas existe, sim, alguns pontos que ainda precisam ser feitos, mas nós temos um grande volume do nosso município atendida pela drenagem urbana, sim, pelas galerias de águas pluviais. Um ponto ou outro que ainda precisa. Quando você diz que não pode ser feito o recape, quando nós conseguimos, através dos nossos apoiadores, os deputados, recursos da esfera federal ou estadual, para fazer um projeto de recape. Aí, ou você faz a galeria, a drenagem, para poder fazer o recape. Ou então você vai aplicar esse recurso em ruas que já têm a drenagem. Algumas verbas não são permissíveis executar o recape onde não há a galeria de águas pluviais. Esse é o problema.
Agora, Nós temos aí, nós falamos sobre os pontos importantes que foram colocados, que às vezes não se mostra, né? E que infelizmente é assim numa administração pública, que aparece, que não aparece, acaba ficando principalmente no setor de esgoto, que é um ponto fundamental para a comunidade, que é importante no dia a dia para o futuro das pessoas, né, Elias?
Com certeza, Oswaldo. O esgoto é saúde pública, né? Lembrando que o esgoto teve início lá na outra gestão do nosso prefeito Lino, visionário, né? Bandeirantes era a capital da barriga d'água. Quando começou o esgoto, foi por ele e está terminando por ele. Vai ficar muito pouco para a próxima gestão para fazer o esgoto. Bandeirantes, não canso de dizer que nós temos praticamente 98% de esgoto coletado, e desses 98%, 100% é tratado. Isso é índice de Europa, né? Poucos municípios do Brasil têm esse índice. Então, o nosso esgoto é muito importante. Nós temos alguns pontos ainda para fazer a ligação, para a gente chegar na universalização do sistema. Nós estamos hoje trabalhando ali perto da Alfa Impressora, tem um ponto ali que não era atendido por esgoto. Ali nós temos um problema para fazer, que o fluxo de veículo é muito grande, né? Então nós temos que fazer em horários com o fluxo menor. Estamos cortando ali para atender 3-4 casas que ainda não era atendido pelo esgoto. É um ponto a mais, né, para a gente conseguir. Nós estamos buscando a universalização do sistema e aos poucos estamos conseguindo. Isso graças a sempre, né, nós temos, nossa comunidade bandeirantense tem que agradecer muito aos nossos deputados, né, que vem trazendo esses recursos para nós. Não tinha nada e agora nós estamos conseguindo aí chegar num índice muito bom. Então, esses pontos que ainda faltam, nós estamos fazendo mais um essa semana, vai ficar 2 ou 3 na cidade. Sem falar também, né, Oswaldo, citando o esgoto, o nosso distrito, né, Nossa Senhora da Candelária, o Sertãozinho. Esse ano nós colocamos em funcionamento a rede de esgoto lá, está funcionando. Falta 4 ou 5 casas de interligação, que era um problema que tinha lá de cota entre os vizinhos, mas hoje mesmo eu estive falando com a NEA. Na próxima semana nós estaremos lá com a nossa equipe para deixar 100% de esgoto coletado e tratado no nosso distrito.
100% Sertãozinho?
Sertãozinho, sim. Das casas, 100% de esgoto coletado e tratado. Então é uma preocupação que nós, quanto estamos à frente do poder público, é de buscar a saúde para o nosso povo, né? Saúde pública, o esgoto, volta a frisar, é saúde pública, a gente evita quantos problemas, né, levando, e são obras que poucas pessoas vê, né? O SAAI é chamado aí na cidade como o tatu do município, né? Que faz buraco para todo lado. Infelizmente, não tem como para a gente arrumar, melhorar o nosso sistema. Nós temos que abrir as ruas, fazer os buracos. Temos uma parceria muito boa com a prefeitura, através do prefeito Lino. O Zanardo está sempre com a gente, acompanhando essas aberturas, que ele vem com a equipe do asfalto fazendo. Alguns buracos, alguns valas que nós abrimos, pode fechar no outro dia, outras não, depende. Então, por isso que algumas ficam alguns dias a mais.
Eu tenho aqui, ó, João, são 3 aqui nesse. Talvez, por que demora até mesmo para tapar? Isso aqui é necessário, tal, tal, tal. É isso aí que você está explicando.
Isso, depende do serviço que é feito, a compactação é de uma forma, outra de outra. Nesses asfaltos que foram feitos novos, que era a rede de ferro, a gente faz a substituição daquele ramal inteiro, desde a rede até o hidrômetro do usuário, a gente já substitui aquela parte tirando a de ferro e colocando a de PVC para não acontecer isso novamente. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer rápido. Quando é uma rede, uma adutora, a gente tem que deixar um tempo para assentar. Porque se a gente faz, mesmo compactando, a gente tem o sapo que faz, que soca a terra, né? Ou a gente faz a compactação da terra, mas a gente tem que deixar ainda alguns dias para depois, se você passa o asfalto, a terra cede. E aí perde de novo o serviço.
O pessoal lá da Vila União, da José Carvalho da Silva, cruzamento com a Luiz Oliveira lá, faz tempo que está lá, e quando chove, que situação fica crítica lá. O que é que dá para se fazer lá? É um ponto também, né?
Não, tem alguns pontos, nós mapeamos todo onde nós abrimos. Né? É que a nossa equipe da prefeitura é uma equipe reduzida, tem vários serviços para ser feito. Nós não temos uma equipe exclusiva para fazer esses tapa-buracos, né? A equipe é reduzida, tem outros serviços, então é um cronograma, né? É um cronograma que vem sendo feito. A equipe do RECAP está fazendo um brilhante trabalho na cidade, está sendo feito, sim. A Zona Sul, estive falando com o Zanardo, na próxima leva agora vai ser atendida. Então, nós temos um cronograma de trabalho, e então vai ser feito, sim. É, esses buracos que foram feitos estão na programação de ser fechado.
É, principalmente esse da União aqui, lá desse cavalo aqui, né? 2x2, até medir a coisa. Outra coisa, Rosaldo, em frente a essa casa tem galeria? Não sei se na Rua São Paulo tem galeria, para mim tem.
É, tem alguns pontos,
Oswaldo. Alguns pontos tem, né?
É assim.
Porque não é na frente da casa da gente, é na esquina.
Nós falamos aqui o seguinte, que alguns recursos não podem ser aplicados onde não tem galeria, mas vamos explicar um pouquinho melhor.
Uhum.
Pode ser que naquele ponto, na frente da sua casa, não tenha uma boca de lobo.
Ah, tá.
Mas logo abaixo já tem a coletora.
Ah,
e ali, como
tá.
O declive é grande, o direcionamento da água é certo, ele vai para aquela rede.
Uhum.
Então, a gente consegue colocar, por quê? A água não vai ficar empoçada, a água tem direcionamento natural, conforme a declividade do local, então isso é aceito. Então, a gente fala que não pode ser feito onde não tem galeria, mas tem as normas que a gente segue.
Então pode ser
que na frente da sua casa não tenha boca de lobo.
Que para mim, por exemplo, já eu tenho, pelo pouco conhecimento que eu tenho, é de que aonde não tem galeria fluvial não pode. Aí o pessoal, na Rua São Paulo não tem.
Tem as intersecções que tem. Logo abaixo, perto da rodoviária, tem.
Ah, tá,
as ruas descendo
aqui,
tem. Então as águas são direcionadas pela própria bacia do local, né? Pela declividade, então elas são direcionadas. Então por isso que é permissível realizar essas obras de recap nesses pontos.
Tá, e outra coisa, né? A rede de esgoto não começou agora, começou muito lá atrás, acho que no tempo do Moacir Castanha.
É, bem lá atrás.
Segundo a história.
Pelo conhecimento que eu tenho da história do esgoto sanitário em Bandeirantes, ela se deu início na época, ou que foi focada com maior ênfase, foi na administração anterior do prefeito Lino.
Agora, outra coisa, aquela situação ali do lado da Unopar, o pessoal lá sempre perguntando, e daí, como é que está aqui? Houve já algum acerto ali? Como é que está aquilo lá? Elias?
Ali nós temos esgoto, vai até o bombeiro, um pouco à frente ali, perto do tiro de guerra. À frente, aí tem aquele loteamento novo, onde saiu aquelas empresas, né? Ali é uma demanda que o proprietário que loteou aquilo, ele tem a responsabilidade de fazer esgoto, porque não dá cota. O restaurante da Val abaixo ali não dá cota, a rede nossa está mais alta. Então eles têm que fazer aquele serviço, né? E doar para o município, fazer a doação do sistema. Aí o SAAI vai fazer a manutenção, mas todo o processo do feitio das redes, né, o sistema de bombeamento da captação até a rede adutora nossa, é pelo proprietário daquelas terras, ele que tem que arcar com isso é lei, a gente não pode fazer nenhum tipo de investimento em local particular.
Né? Ele foi um loteamento.
Todo,
né,
empreendimento novo tem que ser feito, todo o ônus do loteamento, né, toda a infraestrutura fica a cargo do loteador. Então, assim que eles fizerem e fazer os documentos de doação do sistema para o SAAI faz a manutenção.
E o pessoal lá no Massatuena, houve uma abertura de um buraco lá também? Tá, o pessoal reclama, não estão as aberturas de buracos aí, né? E consequentemente, é a mesma coisa que estão reclamando, Oswaldo, por que estão cortando as árvores da Rua São Paulo? Gente, precisa para passar o asfalto.
Se não passar, não consegue a máquina encaixar.
A máquina,
né,
não consegue encaixar para fazer o asfalto. Então, por isso é que tem que cortar as árvores, porque senão não tem como trabalhar. O progresso é isso, gente, não adianta. Às vezes as pessoas não querem entender, mas olha, o pessoal está aí, Oswaldo, desculpa, ó, não tem nada a ver com o asfalto. Mas olha o que estão fazendo com as árvores, não é que estão fazendo, infelizmente, tem que fazer. Não tem como, né? Já pensou, a não ser que vem com a máquina e desvie, de onde tem a árvore, desvie. Aí aquele ponto vai ficar sem asfalto. Não,
não
tem como.
Não tem como,
não,
né?
Gente,
não tem como
ser feito
isso.
É um problema muito sério isso aí, então não tem como. Oswaldo, tem prazo para arrumar esses buracos que o SAAI faz ou não? Não tem prazo, né? Mesmo porque depende de sedimentação.
Então,
né?
Como eu disse anteriormente, tudo tem um cronograma de serviço, nós trabalhamos junto com a prefeitura, tem a equipe reduzida, conforme é sendo feito, nós vamos pelos setores que estão há mais tempo, né? Ou aqueles que estão prejudicando mais, mas todas as valas abertas vão ser fechadas.
Porque o pessoal fala, não tem esgoto aí em algumas... Então, por isso que eu estava perguntando, porque não existe o esgoto, existe dentro da lei, existe essa possibilidade, como você colocou aí, né?
Sim, claro.
É importante se destacar. É, esgoto a céu aberto no Jardim Paraíso. Como é que está a situação lá? O que é que dá para se fazer naquela área que é onde tem um... Mas ali eu acho que é um problema.
Oswaldo, nós temos esse problema, né? Alguns
não, pontos. Acho que não é só lá, né?
É como eu disse, ainda existem algumas ligações clandestinas. E para a gente achar qual é a casa, é complicadíssimo. Nós temos uma equipe, a equipe que corre o dia a dia, buscando, né, onde nós temos um índice maior de reclamação, ou que a gente consegue perceber que está tendo esse esgoto a céu aberto, ou ligado nas galerias onde vem aquele mau cheiro, nós estamos buscando, nós fazemos uma limitação de área ali, e percorrendo as casas para ver se a gente consegue achar qual casa é. Não é fácil, mas estamos em cima tentando achar qual é.
É, aí, e a verdade é que, gente, não tem como você colocar, não é? Fazer tudo ao mesmo tempo, porque tem alguns pontos que vai ficar. Que nem o pessoal fala, ah, mas até ali na Unopar, naquela, ali tem esgoto, não é? Ali não é esgoto, ali naquela situação, não, né? Na Unopar já não, né?
Não, ela vai até o tiro de guerra.
Até o tiro de guerra, né?
E a frente não tem, não deu cota, mas a gente já tem um estudo ali pronto. Problema, Oswaldo, que o cobertor é muito curto. É, são obras com volume financeiro alto, né? O SAE tem a única exclusiva receita, que é o pagamento das faturas de água que chega em nossas casas, exceto aquelas emendas que os nossos apoiadores nos concedem, né? Os nossos deputados. E isso é um recurso difícil da gente conseguir. Sabe uma coisa que nos dificulta muito de fechar esses pontos, Oswaldo? Nós temos 3, 4 pontos na cidade para fechar o esgoto em 100%. Justamente o nosso índice de atendimento. Para nós, quando a gente apresenta um projeto na FUNASA, que é o que libera recurso para isso a nível federal, e o único que libera, quando eles puxam o histórico do nosso município e vê lá 97,4% de esgoto coletado e tratado, é muito difícil a liberação. Então, nós estamos buscando sempre, nós temos alguns projetos na FUNASA para que isso seja liberado o mais rápido possível.
É, tem algum projeto aqui para José Maurício, aqui na Vila Maria, aqui também na Vila Nossa, aqui nessa rua?
Tem sim. Aqui logo à frente da Rádio Cabiúna, aquelas chacras, o Ouro Verde, aquela região toda, que as casas estão abaixo do nível da nossa rede. Tem um projeto grande para ser feito. Falta recurso, é uma obra em torno de 1.800.000 a 2 milhões de reais. Nós já temos esse projeto apresentado na FUNASA. Até aqui quero agradecer ao nosso deputado Pedro Lupion. Essa semana o João Naime entrou em contato com a gente, perguntando das demandas do município. E essa foi uma das demandas apresentadas, porque ele esteve em Brasília com demanda na FUNASA, com audiência na FUNASA. Nós temos 3 projetos lá que o nosso deputado está batendo para ver se consegue liberar eles para a gente colocar em prática. Além dessa região aqui da Vila Maria, dessas chacras do Ouro Verde, nós também temos aquele projeto que é antigo do PAC, que era um projeto de confeccionar todo um projeto de troca de rede, setorização, sistema de perca, 20 milhões de reais, um projeto feito pela FUNASA, no qual nós já protocolamos na FUNASA o pedido do recurso. É outra demanda que o nosso deputado Pedro Lupion esteve lá em audiência na FUNASA, solicitando o andamento disso. Então nós temos alguns pontos, nós também temos um outro projeto, Oswaldo, que é a substituição dessa adutora de água que atende a região sul, que sempre tem esse problema de rompimento, a falta de água da região sul, é por devido ao rompimento dessa adutora. O ideal seria que nós perfurássemos um novo poço aqui para o Guarani, lá na Crisp. Só que mais um ponto que dificulta. Nossa produção de água em Bandeirantes, no horizonte de crescimento de 20 anos da nossa população, ela atende. O problema é a distribuição, a setorização.
É, porque não tem como você fechar, olha, vou fechar aqui para mandar rebanejar água daqui
para
esse
focão, né? Não tem, aos poucos nós estamos...
É por isso que fecha e acaba a água.
Acaba lá. Então nós temos com um projeto de substituição dessa rede toda, que sai aqui do escritório do SAAI, perto da Santa Casa, até o reservatório da Crisp, para substituindo essa rede por um tubo apropriado, um tubo correto, que vai praticamente zerar esse problema, né? Que água nós temos sobrando. Quando falta na Zona Sul, é esse problema de setorização. Rompe uma rede, fica a região toda sem água. mas nós estamos com preparados, estamos com projetos formatados, apresentados e protocolados junto ao ente, com o apoio do nosso deputado. Então, acredito aí que, se não esse ano, no próximo ano, Bandeirantes vai ser agraciado com esses 20 milhões, onde que vai praticamente zerar o problema de água em nosso município.
É outra coisa que o pessoal diz, por que não coloca, quando está fazendo os buracos, não se coloca ali, mostrando, vamos dizer assim, como é que é, deixa eu voltar aqui, esse aqui eu estava na pergunta aqui, já tinha deixado a pergunta aqui, agora já, quando você faz, porque não sinaliza o local, né? Falta de sinalização.
Olha só,
local.
Geralmente, todos os buracos abertos, nós ficamos nele até o término do serviço. Então ele é sinalizado, é fechado a maioria das ruas para fazer o serviço, e após a conclusão do serviço não é feito porque fica nivelado com asfalto. Pode ser que com o passar dos dias, que eu falei anteriormente, a terra vai cedendo, por isso que não é feito o tapa-buraco na hora, e pode ser que dê ali um declive, ali na pista. Mas é sinalizado sim, e após o serviço não é deixado nenhuma sinalização porque fica em nível.
É, né? Então vamos lá para mais coisas aqui. Aqui a gente já falou, né? A situação lá do bueiro lá da Camelo Comim, a gente já. Situação do Zé Mário Junqueira, tá? Problema de esgoto tem ali, aqui atrás da integrada?
Tem um ponto ali sim. Tá, é um ponto que tem, são três ou quatro chácaras que tem ali, algumas casas. É o maior ponto nosso no município hoje sem esgoto. Mas a gente também já tem um projeto pronto. É como eu disse, tudo demanda muito dinheiro e o nosso recurso é muito curto. Mesmo com a nossa equipe toda do SAAI, a equipe administrativa, a equipe de campo também, economizando, enxugando daqui, enxugando dali, nós não conseguimos executar todas essas obras ao mesmo tempo. Aos poucos estamos fazendo. O que nós estamos fazendo não é o paliativo. Nós buscamos sempre fazer aquela obra, por isso que demora um pouco mais para se resolver. O paliativo é gasto duas vezes e não resolve, né? Então, mas vamos chegar aí nesse ponto sim. Não sei se vamos ter tempo hábil ainda esse ano para resolver. Mas o maior ponto hoje é ali perto da integrada, e sim, existe esse problema. Mas já está projetado, já tem o projeto e estamos buscando recursos para isso.
Perfuração de poço artesiano na zona rural, tem mais algum ou não, Elias?
Não, não tem. E bem lembrado, Oswaldo, a Iara, como a gente já assumiu o compromisso aqui no primeiro semestre do ano, nós estamos executando o serviço lá no aeroporto, onde tinha aquele poço parado, aquele ponto de abastecimento. Nós já colocamos a base da caixa d'água, já colocamos também o poste para ser feita a ligação da energia elétrica, que tem um padrão lá, mas não atende a bomba que tem, já foi solicitada a Copel, já vai ser colocado a caixa d'água. A gente só não colocou a caixa d'água na base ainda porque não consegue funcionar o poço. E sem funcionar o poço, essa caixa, primeiro vento, leva ela embora, né? Porque é uma caixa de fibra. Mas estamos aí nos próximos 15, 20 dias, o bairro Iara vai ter aquele poço, né, tão sonhado, o fornecimento de água, uma água boa, né, água tratada, para toda a comunidade do bairro Iara, em torno ali do aeroporto. Então isso foi muito bem lembrado você dos poços. Poço Iara, comunidade ali da região do aeroporto. Em breve vocês terão água boa, de qualidade e com volume.
Porque a zona rural tem aquele problema, né? Nós temos aí na zona rural alguns poços artesianos que foram perfurados, mas aí tem a rede de esgoto, que é a rede de distribuição que precisa ser feita, né?
Oswaldo, fazem 4 anos e 4 meses que eu estou à frente do SAAI, estamos ali de passagem, e nesse tempo, nesse período que estamos ali, nós já fizemos mais de 12 quilômetros de rede na zona rural. Tem muita família sendo atendida hoje, com os poços que foram perfurados lá atrás, né, na gestão do nosso ex-prefeito Celso Silva, onde conseguiu alguns poços, né, e nós tínhamos que fazer a rede. Cobertura é curta, a demanda é grande, mas aos poucos estamos fazendo. Então, dos poços perfurados na gestão do ex-prefeito Celso Silva, só está restando esse do poço do Barriara, no qual nos próximos dias está em funcionamento.
E o meu pessoal lá do assentamento, dizendo, tem algum projeto para lá ou não?
Oswaldo, no assentamento nós temos projeto ali, todo ano a gente vem colocando na plataforma de convênios, né, onde nós buscamos propostas voluntárias com o governo federal, né, que nós temos duas maneiras de buscar recursos, que é as emendas colocadas pelos deputados e os recursos que nós buscamos propostas voluntárias. Já tem uns 5, 6 anos que estamos buscando a perfuração de 3 poços lá no assentamento, porque é uma área grande, um poço só fica muito distante, então não dá, tem sim projeto para 3 poços artesiano para o assentamento com a rede de distribuição em todas as casas. Estamos buscando. Infelizmente, não é tão rápido e nem tão fácil como gostaríamos que fosse, mas estamos buscando sim.
Mesmo porque tem que ser igual que foi feito na Cabiúna, onde o pessoal se reúne, sim, paga mão de obra, aquela coisa toda, né?
Isso. Lá por ser o assentamento, tinha lá algumas coisas que beneficiavam a comunidade. Então nós estamos buscando não só a perfuração do poço, como dinheiro também para executar toda a rede.
Tá. O pessoal fica reclamando, continuam reclamando aqui da Carmelo comendo um bueiro lá, mas é...
Ali é um problema crônico, mas a gente está em cima para ver, pega, né, onde está isso, qual é a casa que está descartando o esgoto na rede, porque esse canal que tem na Carmelo Comênio é para escoamento de águas pluviais, é o direcionamento para chegar no Água das Antas.
Outra coisa, pessoal pedindo aqui, por favor, facilitar o pagamento da conta de água, que é um problema seguinte: você vai na lotérica, está cheio, vai na farmácia, está cheio, não tem como facilitar com código de barra?
Oswaldo, nós temos um problema sério quanto a isso. Nós temos hoje 6 pontos credenciados para o recebimento das faturas: lotérica, Caixa Econômica e pelo aplicativo da Caixa. Agora também tem o Nubank. Nubank também está recebendo. Então quem tem o aplicativo Nubank também pode pagar a sua fatura pelo Nubank, né? Muitas pessoas, não dá para fazer débito automático ou ampliar a rede bancária. Qual é o nosso problema? Para os credenciados, nós pagamos 40 centavos por fatura recebida. Nós já tivemos buscando algumas outras opções para fazer uma licitação para colocar mais bancos. O problema é que passa de 40 centavos para em média de 3,50 a 4,50 por recebimento. Nossa água já é uma das águas mais baratas do Brasil. Se a gente pagar R$ 4,00 em média para o recebimento de cada boleto, fica muito difícil. Então, nós temos 6 credenciados, todos os cantos do município têm um pontinho ali, um ou outro, no centro, 3. Pode ser pago pelo aplicativo Nubank ou aplicativo da Caixa.
Outra coisa, leitores estão indo tirar a leitura antes das 11 da manhã no comércio, o comércio está fechado, aí deixa um adesivo falando que é para ir no SAAI.
Bom, isso a gente pode ver, se está acontecendo isso. Pode ser também esse adesivo, pode ser por um outro motivo, uma manutenção, uma outra entrega de correspondência, mas eu já vou ver com o nosso responsável da leitura se estiver acontecendo, para a gente mudar o horário, né? Porque tem um horário pelo decreto, nós temos que respeitar para que dê a oportunidade do usuário receber em mãos a sua conta.
O problema ali na rua São Paulo, deve ser ali próximo ao rodoviário, é onde aquele cheiro, mau cheiro, é um dos gramas ali que nem o comércio.
É o que a gente está falando, vem vindo lá de cima, né? Então a gente está batendo em cima, Oswaldo, não é fácil, mas a gente vai conseguir aos poucos.
Por que o cheiro ali é difícil, um mau cheiro danado ali?
Esgoto, Oswaldo, destinado de maneira errada.
Uhum.
Algumas pessoas, o esgoto passa na porta de casa e a gente não consegue entender porque faz o descarte na galeria de águas pluviais. E às vezes é uma ampliação na casa que a pessoa fez, não quer quebrar o que está pronto, como tem ali a água do quintal, acaba ligando junto. E para a gente achar isso, a gente tem que vir fechando casa por casa, jogando um produto no vaso, dando descarga, esperando lá no ponto final. Então,
ali naquela baixada da rodoviária, ali, já é crônico ali, né? Vamos falar bem, verdade.
É um problema antigo, né, Oswaldo, que vem se arrastando há tempo, mas a busca é feita. O problema a gente não consegue ver, assim, de pronto, bate pronto, o que está acontecendo, aonde que é, da onde está saindo.
Pessoal, aqui, ó, nós estamos há 20 anos esperando aqui o esgoto que nós é mais Junqueira, porque nós falamos agora há pouco aqui da...
Sim.
Atrás da Integrada,
isso,
né? Atrás da Integrada. E aqui da vila aqui, não tem aqui, já nós falamos também aqui da Vicente Inácio Filho, onde também está sendo trabalhado para tentar solucionar o problema.
Sendo trabalhado na FUNASA, todos esses projetos, hoje chegam na casa de 30 milhões de reais.
É dinheiro.
É muito dinheiro. Para nós é muito dinheiro, para o governo federal não, mas para nós é muito dinheiro sim, com certeza.
Agora, nós tivemos aí muita gente. Ah, mas por que aumentou 50 centavos? Houve uma decisão a nível nacional, isso, né?
Isso, Oswaldo. Nós fizemos a adesão à agência reguladora.
Sim.
Não, nós tínhamos uma demanda judicial pelo Ministério Público que solicitava a adesão do SAE a uma agência reguladora. E pelo novo marco também de regulação regulamentatório do saneamento básico, exige que as autarquias municipais seja regida por uma agência reguladora. E isso no estatuto, na legislação da agência reguladora, diz que tem que ser repassado para o usuário, esses 50 centavos. Agência reguladora, o que que é? A agência reguladora vai determinar uma data base do reajuste anual, o índice de reajuste anual na conta d'água. Isso assegura o quê? Que nós não vamos ter mais aquele 5, 6 anos sem aumento, e de quando vem 100% de aumento. Então, a agência reguladora é muito importante para nós, usuários, e nós temos que passar por lei para usuários de 50 centavos.
Sim, outra coisa é a situação lá da Vila União, não tem ali, é um problema muito sério também, né? Da rede do esgoto ali, né? Ali começa aí na frente do Sagai, é o chamado Córrego das Antas. Ali
é porque assim, Oswaldo, nossa cidade são duas bacias.
É.
A água que chega ali na Vila União é a água que vem da rodoviária.
Também, né?
Não é que ali está sendo descartado, o mau cheiro chega lá porque o ponto da rodoviária vai ser descartado ali.
Lá na Vila São Paulo, lá na Vila União.
Ela vai acabar chegando ali de qualquer forma.
E dali também chega aquela que vem lá do...
Da Baixada do Oda.
Que vem lá do alto da cidade.
Da também, alta, né? Da cidade, uma parte acaba passando ali no Ribeirão.
Que então... vem lá da Bela Vista, aquela
isso,
ali também.
Isso, aí vai passar lá mais um pouco acima, que passa no Ribeirão Água das Antas. O descarte dela é ali.
É tudo descartado ali.
Tudo descartado naquele ponto. Então ali afunila tudo, né? Ali na... Esqueci o nome da rua agora. Aqui vai para a Pedreira. Uhum. Ali é o ponto onde cruza, né, a ponte ali da Água das Antas, tudo chega ali. Ali é onde o entroncamento que vem toda a nossa bacia da cidade, uma das bacias.
Tá, pessoal, vocês falaram aí do posto de Jardim, aqui no Santa Rita ainda não fizeram, colocaram, encanaram a água por lá.
Opa!
Lá não é outro problema.
Santa Rita, nós fizemos uma base,
uhum,
trocamos a caixa. O que o pessoal precisa entender é o seguinte, Oswaldo. Ainda não é de obrigação do município fazer essa rede. A obrigação do município é perfurar o poço em convênio. Então a rede tem que ser feita pelos usuários, como a manutenção.
Como eu falei agora, há pouquinho do bairro Cabiúna, né?
Isso, mesma forma.
Lá eles se reuniram.
A partir desse momento que eles decidirem fazer, a gente pode até ajudar com a mão de obra e lá executar. Para isso a gente precisa, fico à disposição da comunidade de Santa Rita. Se quiser marcar uma reunião aí na comunidade, ouvirem. Dois representantes, porque nessa pandemia a gente não pode ter aglomeração até o escritório sair, podemos discutir quanto a isso e colocar no cronograma de serviços essa rede. Importante frisar que essa rede fica a cargo, a despesa do material dela, dos moradores do local.
Agora, esse pessoal aqui, por exemplo, aqui, o pessoal aqui daqui da Jamajuqueira, compensa fazer uma fossa séptica?
Eles hoje já têm a fossa séptica, né?
É, né?
Já é atendido pela fossa. O que nós queremos é acabar com essa fossa. Tem duas chácaras ali que parecem um queijo suíço, furo para todo lado.
Já não tem onde apurar, né?
Porque a fossa ela vai saturando, né? Conforme essas fossas antigas, que não eram tijoladas, ela vai saturando. Chega um ponto que ela não absorve mais nada, enche muito rápido, e aí vai ter que furar outra. O que nós queremos acabar é com isso. Não queremos o paliativo, queremos resolver o problema de vez.
Bom, outra coisa, como é que está a situação da inadimplência, a situação do Covid, aí, como é que está a situação aí, Elias?
Oswaldo, a inadimplência é grande. Nós temos uma dificuldade muito grande quanto a isso. Agora, com a pandemia, o que nos assusta muito, porque até agora ninguém deixou de receber o seu salário, né? Com todas as dificuldades que o nosso comércio está passando, as nossas empresas estão passando, o salário está sendo pago. E algumas pessoas, penso eu que mal intencionadas, acabam não pagando a sua conta, mas estão recebendo. Então a inadimplência nossa hoje está na casa de 25% a 30%.
Tá certo. Elias, mais alguma coisa que você queira colocar?
Oswaldo, a gente está vindo trabalhando no Frente SAE, nós, né, nossa equipe. SAE tem uma equipe fantástica, né, que não mede esforço para levar sempre o bom serviço à nossa comunidade. Agora, recentemente, nós fizemos abertura de 3 quadras ali no Jardim União, para atender a Rua José Pedro, que tinha um problema crônico de água. Resolvemos, fizemos uma rede exclusiva para essa Rua José Pedro. Acabou de vez o problema de água fraca que eles tinham ali. As casas mais ao fundo daquela rua, que é uma rua sem saída, onde que não tem a interligação da rede, né? É uma ponta morta, praticamente não tinha água. Então nós fizemos aquela rua. Quero aqui agradecer a compreensão dos moradores daquela rua, que por tanto tempo vieram tendo paciência com a gente tentando de uma forma ou de outra para melhorar, até chegar no ponto de né, que conseguimos hoje de resolver isso. Também, Oswaldo, nós estamos em tratativas com a família que tem o poder ali das terras da Rua São Sebastião, ali no bairro Invernada. Acredito eu que nos próximos dias a gente já vai conseguir resolver o problema, que tem um problema, uma demanda judicial ali, para nós terminarmos aquela rede, a adutora ali do esgoto. Falta 150 metros, o esgoto da Rua São Sebastião está pronto, falta só interligar essa rede para que o pessoal ali possa usufruir. Finalizando, obrigado, Naldi. Finalizando isso, então nos próximos dias eu acho que sai essa autorização para a gente ligar e acabar com o problema da Rua São Sebastião de esgoto. Jardim Paraíso, além ali desse esgoto a céu aberto no Carmelo Comendo, tem um problema de falta de água. Água fraca, na verdade, né? Faltar não falta, mas fica muito fraca. Nós estamos já com o projeto pronto, nós vamos fazer com recurso próprio, é uma rede de 600 metros, já está licitando os tubos. Tão logo a licitação se encerre, nós já vamos começar essa rede de água, para acabar também com o problema ali na zona norte de água, que é ali no Jardim Paraíso. É um dos últimos pontos que tem o problema de água, como nós tínhamos na Vila Rural, foi resolvido, no conjunto Mário Sérgio foi resolvido, Jardim São Rafael foi resolvido. Então, falta só esse ponto do Jardim Paraíso para a gente acabar com o problema de água na zona norte. Estamos também fazendo a Quinta Lagoa, Oswaldo, lá no sistema nosso de tratamento de esgoto, para ampliar ainda mais o nosso sistema de tratamento, para ter mais qualidade ainda de vida e saúde pública aos nossos usuários, né? E tem aqui, Oswaldo, que agradecer mais uma vez aos nossos deputados, deputado Romanelli, deputado Pedro Lupion, né, que vem proporcionando condições para que nós possamos fazer o mais com menos, né? O nosso recurso é pouco, mas graças ao apoio deles, nós estamos conseguindo economizar em algumas partes para ampliar serviços como esse do Jardim Paraíso, o término do esgoto da Rua São Sebastião, que está sendo feito tudo com recursos próprios, né? Mesmo com toda a inadimplência, mesmo sendo a única fonte de receita a conta que nós, usuários, pagamos ao SAAI, ainda estamos conseguindo fazer algumas coisas para melhorar o nosso município. Então, aqui o meu muito obrigado ao deputado Romanelli, ao deputado Pedro Lupion, ao nosso prefeito Lino, que vem arcando com uma despesa alta de contrapartida dessas obras de esgoto, né? Ele assumiu o compromisso. Essa última parcela já foi na casa de R$540 mil. O município arcou com essa despesa, que o SAAI não pode, o recurso vem para a prefeitura, e a prefeitura que faz o aporte financeiro nessas contrapartidas.
Bom, só que a Terezinha está agradecendo o pessoal lá da Rua José Pedro. Outro fato importante, eu acho que é importante isso aqui também, que não tem como o SAAI, né, porque o cidadão foi fazer uma fossa ecológica na chácara dele, e por falta de informação ele acabou usando a negra mesmo. Não tem uma forma de se ter um projeto pronto para isso, Elias? Deixar pronto lá, você como engenheiro, tem como deixar um projeto pronto lá de uma fossa ecológica, principalmente para ser utilizada em chácaras por aí?
Oswaldo, mais uma vez aqui, sempre que vem eu coloco a nossa estrutura do SAAI à disposição da nossa comunidade. É nosso, SAAI é nosso, é da população. Então sempre que for executar uma obra que seja de água e esgoto, que é competência do SAAI, tendo dúvida, nós temos uma equipe de engenharia, nós temos nosso engenheiro Francisco Marconi, que é expert em água e esgoto, engenharia civil, nós temos um bioquímico, nós temos engenheiro ambiental, nós temos uma equipe, temos químico, então nossa equipe é uma equipe técnica muito boa. Toda vez que você for executar uma obra que seja de água e esgoto, nos procure, vamos trocar uma ideia. Eu também tenho formação na área. Então, vamos trocar uma ideia, vamos colocar a nossa equipe quanto à fossa ecológica, É, vamos sim, nós não temos esse projeto, mas podemos formatar um. Cada local, Oswaldo, que vai executar uma obra tem as suas
peculiaridades.
É, cada um tem o seu tipo de obra. Então, é um projeto padrão, pode atender em 90% dos casos. Sim. Mas tem os casos que não vai enquadrar nele. Então, nos procure, estamos de portas abertas, toda a nossa equipe, para atender todas essas demandas.
Tá certo. Obrigado pela presença do Elisa aqui dentro do jornal Operação Cidade. Outra notícia, estamos esperando tanto tal do Comida Boa. O secretário da Casa Civil do Paraná, senhor Guto Silva, coloca o seguinte: o pagamento dos R$50 referente ao cartão Comida Boa será feito entre sexta e sábado, 17 e 18. Tá certo? Tá certo, Elias. Ou faltou você falar alguma coisa, Elias? O que você tinha mais que falar? Isso aqui, o pessoal fica aqui
desesperado. Oswaldo está tão empolgado com comida boa aí.
Que... Não, mas, vou falar uma coisa para você.
Eu vi, Oswaldo,
nunca vi tanto tantas demanda. Pessoas.
Eu vi.
Eu nunca vi tantas pessoas atrás do comida boa.
Oswaldo, essa é a necessidade que o nosso povo vem passando. Né? Tem algumas pessoas aí que estão passando necessidade, então precisa sim. Oswaldo, só para encerrar, quero aqui agradecer a toda a equipe do SAAI. Uma equipe totalmente comprometida de A a Z. Quero deixar aqui meu agradecimento a toda a nossa equipe, uma equipe fantástica. E quero também agradecer a toda a nossa comunidade, né, pela paciência, compreensão do serviço que está sendo feito pelo SAAI, nas aberturas de valas, pela falta de água que a gente vem, né, tentando sanar tão logo que a que chegue para nós. Né? Então, quero agradecer a todos, quero agradecer a Rádio Cabiúna pelo espaço. E coloco o SAAI mais uma vez à disposição de toda a nossa comunidade. Obrigado, Oswaldo. Sempre à disposição que vocês precisarem de algum informe, estamos à disposição. Boa tarde.